Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. E nesse episódio do Literatudo falaremos sobre o trabalho do editor de livros. Estará conosco hoje Daniel Moraes, formado em comunicação e processos gerenciais. Daniel é escritor e editor e trabalha na Lura Editorial. Vamos conhecer juntos o trabalho do editor. Tenham todos um bom episódio.
Olá, novamente no Literatudo. E hoje em companhia do escritor e editor Daniel Moraes. Daniel Moraes é escritor, editor, influencer e jornalista. Criou o portal Irmãos Livreiros, com novidades sobre o mercado editorial e eventos literários. Atualmente, reside em Mogi das Cruzes, cidade escolhida como palco para o seu primeiro livro, Bodas de Papel. A convite da Lura Editorial, foi curador das antologias O Canto dos Contos e Contos de Natal. Em 2019, assumiu a organização da antologia O Canto dos Contos Primavera e a nova antologia Contos de Natal. Olá, Daniel! Seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é Editor de Livros, Encurtador de Distâncias. Para começar, gostaria que você falasse como aconteceu o seu encontro com a leitura. Você escreve, edita, possui um canal de divulgação de livros e eventos literários. Mas como tudo começou, conte-nos como se deu o despertar do Daniel leitor, escritor e a transformação para o profissional editor.
Olá, como vai? Obrigado aí por poder participar do Literatudo. Realmente um projeto incrível que mantido, organizado por pessoas assim como eu, apaixonados pela arte da leitura. Olha, eu sou uma pessoa que me auto-intitulo como bookaholic, né? Escrevo, edito, tenho um canal, blog e assim por diante que fala sobre livros. E tudo começou exatamente há muito tempo atrás. Pra quem não sabe, eu tenho disfemia. O que é isso? Pra quem me ouve agora no podcast, pode ser que fala, poxa vida, mas ele fala normal. Pois é, lá no passado eu fui uma pessoa muito, muito, muito gaga. Eu tinha dificuldade para pronunciar. No passado, em época de escola, né, bem pivetinho, sofria muito, vamos dizer assim, chacota, né, por parte dos alunos, dos colegas de classe, que hoje seria conhecido como bullying. Pois é, sofri muito bullying por causa disso. Mas uma coisa, eu lembro que com 10 anos de idade, meu primeiro livro foi O Cachorrinho Samba, da Maria José Dupré, publicado na época, então, pela editora Ática. Se não me engano, ainda tem essa edição no mercado. E eu lembro que eu li muitas vezes. Depois disso veio o Gibi, Turma da Mônica, Tio Patinhas, Disney, né, como um todo, a DC, a Marvel, e assim por diante. Me ajudou muito na construção da libertação da minha disfemia. Me ajudou muito, muito, muito. E isso, com 10 anos, eu lembro que uma professora, que na época era super amiga da minha irmã, me presenteou no meu aniversário de 10 anos com esse livro. E hoje, infelizmente, ela não está entre nós, já veio a falecer. Mas ela foi uma pessoa que fez um divisor de águas na minha vida. Porque esse livrinho eu li acho que umas 10, 15 ou mais vezes, não me recordo agora de fato. E eu lembro que eu tinha que ler em voz alta, para minha mãe. Uma forma que isso ajudou muito, orientada pela professora na época, que eu pudesse falar melhor, desenvolver melhor a minha pronúncia, minha fala, e isso foi limitando bastante a minha disfemia, e hoje eu consigo falar naturalmente. Claro, naturalmente pode ser que falhe. Bom, assim, em suma, foi isso que aconteceu, como eu comecei a ler livros, e a partir daí eu tenho uma paixão por livros, cara, sério mesmo. Sempre que posso, eu tô em algum lugar tentando adquirir algum livro novo, de alguma forma lendo alguma coisa, e tentando mostrar pra todo mundo que é muito importante o poder da literatura. Logo, isso já foi avançando, eu fui trabalhando essa ideia, me especializei, Tenho formação em jornalismo e essa minha profissão, no caso de assessoria de imprensa também, ajudou com que eu entrasse no mercado editorial, tal como o que eu atuo hoje, cuidando da assessoria, cuidando do marketing, cuidando dos autores da editoração de livros na Lura Editorial, que é uma editora de autopublicação que, por coincidência, é a maior editora desse segmento hoje no país. E é incrível, né, como que lá no passado começou com supostamente um problema de saúde, supostamente, sei lá, não sei se é problema de saúde, talvez uma falha, que é a disfemia, o poder, assim, de colocar um livro na minha mão e eu gostar muito daquilo, né, teve um incentivo ali, naquele momento, ainda muito criança, 10 anos, não tinha uma percepção do que eu realmente ia fazer, de gostar. Isso foi evoluindo. Logo depois veio a construção de blog, que é o Irmãos Livreiros, juntamente com o Marcos Rogério, que ele é publicitário. Nós montamos esse projeto. Hoje ele está todo vapor. Isso de hobby virou um job e o negócio cresceu vertiginosamente. Isso é muito bom. E isso ajuda muita gente. Eu tive relatos de pessoas que puderam, né, estar diante, à frente, vendo, acompanhando as publicações do Irmãos Livreiros, e deu muito certo. E só tenho que agradecer, sabe?
Olá, Daniel. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Literatudo. Nós sabemos que os índices de leitura no país não são os mais animadores, principalmente para quem atua no ramo de venda de livros. E para vender livros, nós podemos presumir que o editor tem que conhecer bem o mercado editorial, ter as noções de distribuição e, sobretudo, de publicidade. Conta pra gente como é o seu trabalho nessa área.
Bem, o trabalho que eu faço hoje, eu sou quase que um intermediador, né, entre o locutor e talvez o telespectador, vamos dizer assim, né, a empresa e o cliente final, então eu fico no meio. O trabalho que eu faço de assessoria, de publicidade, edição de livros, está justamente nesse projeto. Ele permite com que eu pegue um produto que está sendo produzido por nós aqui pela editora e leve isso para o consumidor final. Ele tem que sentir isso, usando essas técnicas que eu acabei de falar sobre a forma correta da comunicação, de como apresentar isso para o meu consumidor final, que era o meu leitor. E eu acredito que eu fui uma ponte fundamental para que o meu consumidor final possa realmente sentir e ser atraído para ler esse livro, para fazer com que ele seja difundido, que ele seja divulgado, que ele seja apresentado a demais leitores. A técnica, as formas que eu utilizo hoje, tanto seja na editora como editor mesmo, ou como digital influencer, através do nosso canal, que é o Irmãos Livreiros, são ferramentas muito propícias, muito direcionadas, e faz com que os nossos consumidores finais, os leitores, eles recebam essa informação, essa comunicação, de uma forma assim tão normal, tal como se estivesse conversando com ele pessoalmente, do mesmo modo que eu estou falando com vocês aqui. Então, na Lura Editorial, ou também no Irmãos Livreiros, faz isso. Eu pego o produto final, eu converso com esse consumidor, que é o nosso leitor, que é o nosso escritor, e entrega na mão dele, assim, de modo que ele não fica uma coisa fria, que você vai lá e pega e você não vê. Então, esse papel é fundamental, e isso, tenho visto a cada vez mais, essa aproximação, essa proximidade, isso permite com que as pessoas sintam-se mais próximas. Exemplo, é quando faço trabalho na Lura Editorial de antologias, né, nós temos um projeto muito, hoje a editora é uma das maiores, se eu não me engano, é a maior editora de publicadora de antologias hoje no país, e o trabalho é muito bem refinado, e isso é feito literalmente uma curadoria estritamente pessoa a pessoa que está participando desse projeto, e isso ele faz com que o nosso leitor, ou que o nosso escritor, ou que o nosso autor, ele possa sentir assim acolhido, ele possa sentir lado a lado. O editor de livros normalmente ele enfrenta hoje, nos nossos dias atuais, um problema gigantesco, digamos assim, porque a cada dia aparecem novas distrações para tirar o foco na leitura, o foco na literatura. Antes do advento da internet, as pessoas liam mais, elas tinham uma facilidade maior para ler, porém tinha um problema que não tinha muita informação para uma divulgação assim tão massiva falando de novos livros, tá? Exceto quando passava em TV, ou quando a pessoa ia até uma banca de jornal, ela tinha aqueles livros, né, de banca, ou talvez iria até mesmo numa livraria. veio a internet e isso ajudou, possibilitou que as pessoas pudessem adquirir seus livros, conhecer e ter mais acesso. Só que logo veio as mídias sociais, os canais de streaming, então uma indústria muito grande fazendo com que pessoas fiquem presas a essas ferramentas, esses aplicativos, essas coisas, sabe? E isso, de certo modo, permite que os índices de leitura comecem a cair no país. E nós temos um país, infelizmente, que não dá muita atenção à leitura, à literatura como um todo. Eu acho que deveria ter um incentivo um pouco maior. E, claro, como editor, a gente tem que conhecer muito o mercado, né? Tem que saber como que nós vamos distribuir esse livro, como fazer com que esse livro chegue lá no nosso consumidor final, que é o leitor, né? Tal como a publicidade, o marketing, a divulgação. Acho que isso é um fator primordial. Nós temos que fazer isso. Faz parte do nosso formato, faz parte da nossa formação como editor. E todo editor que se preze, ele tem que ter ciência disso e buscar todas as ferramentas necessárias para que isso chegue com maior velocidade, com maior precisão, e busca isso, colocar isso como desejo na mão do consumidor final, que são os leitores. A forma que, pelo menos, que eu tenho ciência, que eu tenho conhecimento, que aquilo que eu atuo é fazer uma comunicação clara e objetiva, usar técnicas corretas, sabe, de marketing, cuidar da publicidade, deixar a página da editora, o perfil da editora, com a característica que ela merece. Nós temos hoje uma gama muito grande. Por exemplo, eu vou pegar aqui um livro internacional de muito sucesso, que vai ter adaptação cinematográfica, isso vai cair na mão de todo mundo. É claro que a editora tem que trabalhar muito isso, usar todas as ferramentas, tanto a divulgação falando que isso vai ser adaptado, falando onde está esse livro, vai ter pré-venda, ou se vai ter lançamento, sabe, engajar muita gente, envolver parceiros. A editora tem que ter um crível muito grande, uma curadoria muito grande, para que pessoas possam cada vez mais ler aquele livro e isso despertar mais ainda o interesse. Porque mesmo que eu, supostamente, não conheça a editora X, eu não conheço o livro Y, mas eu tenho pessoas com que eu sigo, e são os influencers, digitais influencers, os influenciadores digitais que vão ali falar sobre aquele livro, de repente eu gosto de uma pessoa X que ela fala daquele livro, que vira um produto maravilhoso e que eu vou consumir. Como eu também permitir com que os livros cheguem em canais de distribuição, sabe, livrarias digitais, online, estar presente em todas as plataformas digitais possíveis, não se atentar apenas a uma, duas, como as maiores nós temos hoje, que é Facebook, Instagram, mas gente, tem outras coisas muito grandes, tá? Como o podcast, por exemplo. Podcast é uma coisa que vem crescendo insano, isso é maravilhoso, isso vai permitir que muitas pessoas que estão ouvindo agora vão se interessar por livro Y, que eu acabei de falar, por exemplo, ou também o Pinterest, que está crescendo pra caramba. Então a editora tem que estar presente nesses canais, sabe, Twitter, muita gente esquece disso, ou seja, tem N coisa, blog, gente, blog é sensacional, muita gente consome blog e muita editora deixa de fazer. E na verdade hoje o consumidor, ele quer uma coisa mais direta, ele quer ver o produto final, ele quer ver o autor do livro falando, ele quer ver um leitor falando aquilo, ele quer sentir alguém próximo falando. Então a editora tem que saber trabalhar esse caminho, fazendo isso ela vai ter sucesso.
Daniel, além de conhecer o mercado editorial, que outras habilidades o editor deve ter? Pensando sobre o assunto, suponho que o editor deva ser profissional que tenha um bom relacionamento com os escritores, que escreva bem e que especialmente goste de livros. Ser escritor te ajuda no seu desempenho como editor? Como são escolhidos os livros que serão publicados?
Pensando em qual habilidade o editor deve ter, olha, eu acho que para ser editor, a primeira coisa, ele tem que gostar. Aliás, gostar não, ele tem que amar livros, ele tem que viver isso, ele tem que sentir, ele tem que pegar todos os passos, sabe? Desde quando chega o original, o manuscrito ali, feito por algum autor específico, e ele começa a trabalhar nesse projeto, encaminhando para o revisor, que vai alinhar tudo isso, que vai preparar o texto, vai conversar com o autor final, com o escritor, e depois ele vai pegar esse material, ele vai mandar para a diagramação, é feita uma prova, ele acompanha passo a passo, ele vê, a diagramação tem que ser muito bem alinhada, muito bem desenvolvida, o trabalho da concepção de capa, é feito um estudo de caso, tem que estar alinhado com o mercado como um todo, ver as tendências do que está saindo hoje, o que vai ser publicado nesse ano, o ano que vem, daqui a 2-3 anos. O mercado editorial, ele vive em constante transformação, então o editor, ele tem que estar atento a tudo isso. E claro, se ele não tiver paixão, ele não consegue desenvolver. E uma vez que ele tem paixão, com certeza isso vai ser passado para o consumidor final, vai ser passado para o leitor. Além, claro, claro que ele tem que conhecer tudo do mercado, desde o fato de receber o material, até quando a logística, a entrega do produto, quando o cliente fala, olha, recebi, gostei, ou o leitor fala, adorei seu livro, e ele sente isso como se fosse um filho. Essa é a habilidade máxima que o editor deve ter. E claro, ele tem que ser apaixonado por livros, ele tem que gostar de ler, ele tem que, sabe assim, eu mesmo, pra você ter noção, eu leio em média de, vai, vamos dizer, 100, 150 livros por ano. Ah, Daniel, mas por que você é louco dos livros? Talvez, mas eu não quero ter apenas números, mas sim uma meta muito boa, sabe? Eu gosto de ter isso, de ler muito. Quem me conhece sabe que eu tô sempre com um livro na bolsa. Um, talvez. Às vezes eu fico com dois ou três. Depende muito da situação. Isso daquele, sim, que tô lendo um livro, chego na livraria, vou acabar comprando outro porque eu quero ter aquele livro também. O editor, ele tem que ter um relacionamento incrível com os escritores. Afinal, ele não tá publicando livros, mas ele tá transformando os livros em sonhos, que é até mesmo o slogan da Lura Editorial. E realmente é fato, quando você termina de escrever um livro e você vê ele depois pronto, é um filho, é algo que você concebeu, é lindo, é maravilhoso. E claro que o escritor, quando ele termina, ele tem que ter um trabalho muito paralelo, é muito pessoal. Cada livro, cada projeto é direto com o escritor, ele é direto com o escritor e o editor. É natural, ele mandou o livro, mas todo o passo a passo que eu falei anteriormente, da revisão, diagramação, escolha de capa, tudo é acompanhado juntamente com o escritor. Dessa forma, o livro vai chegar do jeito que a pessoa imaginou, com uma curadoria, tem que ser muito alinhado e muito sempre bem desenvolvido com ambos. E os livros, eles são escolhidos, por exemplo, uma editora convencional, que é aquela editora, um grande grupo editorial, ele vai fazer uma seleção daquilo que chegou de original, de manuscrito, e aquilo que tiver mais agradável à editora, ao conceito da linha de publicação, como também aquilo que o mercado está lançando, está pedindo, está publicando. Por exemplo, época de ler romance, época de falar muito de thriller, depende muito. Então, o que tiver mais em alta, vamos dizer, que ele está consumindo mais, é isso que vai ser escolhido. Quando é uma editora de autopublicação, tal como a Lura, é o consumidor final fazendo essa, independente qual seja o livro, ele tem que seguir a mesma triagem, ele tem que entender o que o mercado está pedindo, o que o mercado está falando, e dando prioridades a esses assuntos. E todo livro, todo acompanhamento é feito juntamente com os escritores. É necessário se falar que o livro não está bom, é necessário dizer ao livro, precisa de uma pausa, precisa passar por uma preparação. Dessa forma, há feito essa triagem, essa curadoria, para que as coisas fluam e para que o consumidor se fique satisfeito, muito mais o leitor, que é o público principal.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema Editor de Livros, um Encurtador de Distâncias, e conhecemos a atuação do profissional Daniel Moraes. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Agradecemos a presença do Daniel, a audiência, e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!
Bom, agradeço aí pelo convite do pessoal do Literatudo, a Josi, sempre tão prontamente me convidando a participar dos projetos do SESI. Fico super feliz, super contente pela possibilidade, pelo espaço, poder falar sobre livros, literatura e tudo que nos enche os olhos, aquilo que nos faz feliz. E falando bastante sobre o projeto de editoração de livros, do encurtador de distância, como é feito, como foi dito no episódio. Obrigado, fico à disposição para novos bate-papos, novas entrevistas. E lembrando que, para quem não me conhece, eu tenho um projeto literário que é o Irmãos Livreiros, juntamente com o Marcos Rogério, que é publicitário, e eu sou jornalista. Também trabalho na Lura Editorial, uma editora de autopublicação, que é pioneira, que é hoje a maior publicadora de livros independentes, do mesmo modo que ela é referência nas antologias. E também agradeço aí pela Josi ter me convidado mais uma vez. Obrigado, sucesso a todos.